A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O VLT está completando 5 anos, gente. Chegou para os Jogos Olímpicos de 2016. Era o resgate do bondinho, mas cheio de modernidade, né? Agora se encontra numa encruzilhada. Poucos passageiros e muitas dívidas.
Sejam muito bem-vindos ao VLT Carioca.
Para desenrolar o assunto, meu convidado é o Márcio Ranas, presidente do consórcio do VLT, a quem eu já agradeço pela participação. Obrigado, Márcio. Nós vamos chegar aí numa data importante, 5 anos, mas há incerteza neste momento. Como é que o VLT chega aos 5 anos de idade?
Edmilson, obrigado pelo convite. A gente chega nos 5 anos tendo transportado mais de 73 milhões de passageiros. Os nossos trens circularam mais de 4 milhões de quilômetros. Fizemos em torno de 760 mil viagens nesse período. E certamente permitimos, né, que se evitasse a emissão de muitas toneladas de gases do efeito estufa. Inclusive em 2019, né, o último ano antes da pandemia, foi evitada a emissão de 8,3 toneladas de gases de efeito estufa com o VLT no centro. E é claro que a gente chega nesse momento, né, dos 5 anos, também com uma pendência com a prefeitura e com quem a gente vem discutindo agora com a nova gestão como seguir com o contrato do VLT.
Hoje, qual o tamanho da dívida e o que, se conversa daqui para frente?
A dívida hoje da prefeitura com o VLT está na casa de 300 milhões de reais. A discussão daqui para frente, além da dívida em si, que é claro, é importante, mas também é importante que a gente resolva todas as outras questões do contrato que ainda não foram cumpridas, né?
Vamos explicar como é que era, para que todo mundo entenda, como é que era a remuneração, para que a gente avance daqui para frente?
Então, o contrato ele previa uma contraprestação fixa mensal na casa de 9 milhões de reais por mês.
Então, todo mês a prefeitura tinha que aportar 9 milhões ali.
Perfeito. E essa contraprestação, ela era em função de que boa parte do investimento para construção do VLT foi feita pelo parceiro privado, e esse pagamento é uma forma, é como se a prefeitura estivesse comprando de forma financiada o VLT, porque ao final da concessão, todos os ativos do VLT, né, os trens, os prédios, os sistemas, os trilhos, quer dizer, tudo passa a ser da prefeitura.
Isso depois de 25 anos?
Isso depois de 25 anos de concessão. Então isso é a contraprestação fixa mensal. Além disso, tem uma outra contraprestação que é importante, que nesse contrato tinha uma série de compromissos da prefeitura que fariam com que a demanda do sistema chegasse numa demanda prevista no edital de licitação, e por conta de ter então uma pendência e um compromisso da prefeitura em implementar essas ações, faria com que a demanda chegasse na demanda prevista no contrato. Que ações são essas, por exemplo, né? Tinha uma ação que era a reorganização das linhas de ônibus no centro do Rio, que até agora não foi feita.
Então tinha que levar passageiro para o VLT, mais ou menos isso, né? Para que deixasse o VLT com integração.
Exato, né? Quer dizer, a gente hoje, né, a gente tem um transporte público não poluente, por exemplo, no centro, e temos uma série de outros veículos poluentes concorrendo com o VLT no centro. E no contrato previa-se que por onde passaria o VLT não teria essa concorrência dos ônibus, por exemplo. Mas também tinha a inclusão do VLT no bilhete único estadual. Isso foi feito, a inclusão foi feita, mas o bilhete único estadual sofreu uma série de mudanças de critérios depois da implantação do VLT. Isso, claro, não tem responsabilidade da prefeitura sobre o bilhete único estadual, mas era uma das premissas, por exemplo, que estavam no contrato para que se chegasse na demanda prevista. Então eu dei só 2 exemplos, né, de situações que dependiam da prefeitura para concretizar e acontecer. Aconteceu uma demanda que estava prevista no contrato, e se essa demanda não fosse atingida nos primeiros 10 anos de contrato, teria uma compensação. E, na verdade, essa é uma cláusula de mitigação de risco de demanda, o que significa que se a demanda ficasse abaixo do previsto, a prefeitura teria que pagar uma parte dessa diferença e, se a demanda ficasse acima do previsto, a concessionária teria que devolver uma parte também dessa diferença.
Qual era essa demanda na época?
A demanda estava prevista em torno de 250 mil passageiros por dia útil, mas tinham bandas de tolerância. Então, se ficasse mais ou menos 10% de variação dos 250 mil passageiros, não teria compensação para nenhum dos dois lados.
Nós nunca chegamos nem perto disso, né? A prefeitura sempre teve que aportar dinheiro, né?
Exato. E em função do que eu comentei no início, né? De que as ações também que deveriam ter sido tomadas para que essa demanda acontecesse não aconteceram até hoje. Então, a gente vinha com uma demanda antes da pandemia na casa de 110 mil passageiros por dia útil. Tivemos picos de 120 mil, mas a média, né, estava em 110 mil. E a gente tinha uma estimativa de que, se as ações tivessem sido tomadas, a gente chegaria perto desse número, na casa de 200, 210 mil passageiros por dia útil.
Bom, com a chegada da pandemia, a situação ficou mais grave ainda, né? O centro da cidade se esvaziou e hoje a gente teve uma grande queda, né? Qual é a realidade hoje?
Nós tivemos uma redução significativa, como todos os transportes públicos aqui no Rio de Janeiro. A queda, ela fica na casa de 50%, 60%, mais ou menos, da demanda pré-pandemia. Isso muito em linha também com os outros modais, né, aqui do centro. O VLT, como ele é um modal integrador, a gente depende, obviamente, da alimentação dos outros modais aqui no centro, então da supervia, do metrô e dos próprios ônibus. Então a gente acaba sofrendo, né, com a mesma queda de demanda que eles também experimentaram.
O que é que se discute hoje, o que é que se planeja para o futuro do VLT, então, depois dos 5 anos agora? Qual é a saída do VLT?
A solução que a gente vem discutindo com a prefeitura, até já foi anunciada pelo prefeito, é de fazer uma integração do VLT com o BRT Transbrasil na região da rodoviária. A obra do BRT Transbrasil está contratada até a rodoviária, e fazer essa integração com o VLT é a solução mais eficiente para a prefeitura, porque levar o BRT até o centro da cidade ainda teria um investimento muito alto a ser feito. Então, como já existe o VLT implantado e fazendo uma integração ali na região da rodoviária, permite aos passageiros chegarem nos seus destinos no centro da cidade, essa seria a melhor solução para a cidade, melhor solução de mobilidade.
E tem que fazer obra ainda, não? Tem que fazer obra do VLT para ter essa integração?
Existe uma discussão de uma possível extensão do VLT até o terreno do gasômetro, que também foi comentado pelo prefeito. Mas isso ainda está em discussão, né? A questão é que a integração ali do BRT Transbrasil com o VLT na região da rodoviária já é muito perto, as duas estações já são muito perto, né? Então, está se buscando qual é a melhor forma de fazer essa integração agora.
As outras medidas também estão nessa discussão, enfim, fazer a integração, tirar os ônibus lá do centro da cidade para acabar com essa concorrência, isso tudo está na discussão?
Isso tudo está na discussão, existe a intenção, né, da nova gestão de cumprir o contrato, né, de garantir que as premissas que estavam estipuladas ali no edital de fato aconteçam, né? Então isso tudo faz parte dessa conversa que a gente tem tido com a nova gestão.
Bom, se a gente olhar para o passado, né, pelo contrato que estava lá, agora tem essa dívida de 300 milhões, ainda tudo isso precisa ser repactuado, a gente vai ter que ter um novo contrato, enfim, porque nada foi cumprido. Eu lembro muito bem que na gestão anterior não se pagava, né, os débitos. Como é que vai ficar isso?
A ideia é fazer um reequilíbrio do contrato, Edmilson. Não acredito que precise de um novo contrato. O contrato anterior já previa as bases, né, para essas discussões, e é o que a gente está fazendo agora com a nova gestão. Claro que é um processo que não é rápido, não é simples, né, ele precisa ser feito com muito critério, mas a gente acredita que vamos conseguir fechar essa discussão com a prefeitura. Do lado da concessionária tem toda a boa vontade da gente chegar num acordo também que seja bom para a prefeitura, porque a gente sabe que existem vários outros desafios, né, para a prefeitura nesse momento, principalmente as discussões aí de saúde, né, com a pandemia.
Agora, mexeria na tarifa ou não? Enfim, essa é uma discussão também, já que o número de passageiros caiu tanto, ficaria tudo, acompanharia a tarifa do município?
Essa é uma boa pergunta, Edmilson, porque a tarifa do VLT ela nunca foi reajustada desde o início da concessão. Então ela hoje já está muito defasada do que era a proposta inicial da tarifa do VLT. Então existe sim uma conversa com a prefeitura que está avaliando essa questão, né, da tarifa, porque isso ajuda a reequilibrar também o contrato. Então esse é um dos pontos, né, que estão em discussão e que a prefeitura está avaliando.
Olhando para o VLT para os próximos anos, como é que o senhor enxerga isso?
Olha, eu acho que o VLT, até puxando aí a história dos 5 anos, né, mudou a cara do centro do Rio, e o futuro do centro do Rio vai passar por uma reutilização dos imóveis, enfim, do território do centro. Já tem muita conversa e muita discussão no sentido de trazer moradias para o centro do Rio, e na minha visão o VLT vai contribuir muito com essa reorganização do centro, né, porque ter um transporte público de qualidade na porta de casa, né, e na porta dos edifícios comerciais é um atrativo muito grande para a região. Então eu acredito que o VLT vai ser fundamental nessa, né, nessa revitalização do centro do Rio, e eu não tenho dúvida que a região, sendo mais ocupada principalmente com residências, vai trazer um maior uso para o sistema, né, e um uso mais prolongado, né, que vai ser além dos limites do horário comercial. Então eu acredito que o VLT ele é um indutor de desenvolvimento da região e vai ser fundamental para essa revitalização do centro da cidade.
Márcio Hanas, presidente do consórcio do VLT, muito obrigado pelas explicações aqui.
Edmilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com os cariocas. Muito obrigado.
Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.